está na linha o delegado Marco Guns, que está também à frente deste caso. Delegado, bom dia.
Bom dia.
Como é que a Polícia Civil chegou neste falso empresário barra estelionatário, hein, delegado?
Na realidade, por diversos meios, mas fundamentalmente com a participação das vítimas, que direta ou indiretamente tiveram documentos pessoais, assinaturas, referências e documentos principalmente falsificados por esse investigado, basicamente assim, vamos iniciar.
Uhum. Eu conversei há pouco com o empresário do Leandro Damião, o Vinícius Prates, e ele me relatou que este empresário, este estelionatário, melhor dizendo, ele falsificou assinaturas do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, também do André Zanotto, executivo de futebol, carteira de habilitação do Luan e também contatos de WhatsApp do Vinícius Prates, autorizando a negociar com o clube árabe. Teria faturado nisso aí 100 mil euros.
Bom, na realidade, então, com relação a valores, a Polícia Civil não confirma prejuízo ou lesão patrimonial a clubes, empresários ou atletas. Nesse momento da investigação, é muito prematuro fazer essa confirmação de que houve esse levantamento de valores, seja de um valor mais baixo ou um valor maior. O que nós temos confirmado com as medidas judiciais que nós cumprimos hoje pela manhã, o que nós temos é a apreensão e uma dezena de documentos na posse do investigado, e esses documentos produto de contrafação, documentos falsificados, teor falsificado, assinaturas falsificadas, então documentos de fato que luta de um contrato em tese falsificado do atleta Leandro Damião, com assinaturas de fato do atleta, do seu empresário, como sendo negociado para um clube árabe, da Arábia Saudita ou a clube Al-Weda. Uhum. Da mesma forma, uma série de documentos do Grêmio, do Porto Alegre, com falsificações de assinaturas de dirigentes, de presidente, autorizando a negociação de diversos jogadores. O que nós temos, portanto, até o momento da investigação, é uma série de documentos apreendidos, que já estão na posse da Polícia Civil, para confirmar e dar robustez à investigação, documentos de teor e escrita falsificada, que davam a esse investigado credibilidade suficiente para buscar mercado para esses atletas.
Uhum. Luiz Beltrão é o nome do estelionatário, né?
A Polícia Civil não confirma o nome do investigado.
Uhum. Não, que essa informação eu peguei pelo empresário do Leandro Damião, tá certo.
Não tem problema, não certo. Tem problema. A Polícia Civil não informa o nome do investigado. Tampouco confirma que ele está preso. A Polícia Civil confirma o contrário. A nossa investigação chegou à conclusão que era oportuna e necessária a sua prisão neste momento, contudo, respeitosamente, o Poder Judiciário local indeferiu o nosso pedido, ao que nós respeitamos, e foi nos concedido, então, os mandados de apreensão, que para o momento foram suficientes para nós termos essa prova com relação a essa conduta desse investigado.
Pois é, delegado, nós aqui lidamos no dia a dia com futebol e diretamente com Luan, Damião, seus empresários, dirigentes da dupla Grenal, e essa notícia que saiu aqui na Rádio Guaíba pelo Jornalismo Geral, eu gostaria que o senhor explicasse como é que, há quanto tempo está sendo investigado esse estelionatário?
Aproximadamente 3 meses. Houve uma, na investigação, digamos, que nas medidas judiciais que foram protocolizadas, houve um conflito natural e bastante comum, houve um conflito de atribuição entre o Justiça Estadual e o Justiça Federal, o que foi de forma muito muito salutar, vamos dizer assim, uma vez que são documentos importantes que vinham sendo falsificados, foi então admitida essa competência da Justiça Estadual para a determinação dessas medidas cautelares nesse momento da investigação, fazendo então com que hoje nós conseguíssemos cumpri-las.
Essas falsificações, elas são falsificações grosseiras ou são bem feitas?
De meu modo de ver, são falsificações que dão a credibilidade necessária para conseguir se atingir as pessoas que se pretende atingir. Uhum. Então, pela experiência da equipe que eu trabalho, não são falsificações grosseiras, muito antes pelo contrário. Muito provavelmente, esse investigado, ele teve, por ter trabalhado de forma de assessoramento ou mesmo serviços diversos tanto para empresários quanto diversamente desse meio, vamos dizer assim, de forma mais difusa, uma forma mais difusa desse meio do futebol, ele teve acesso a teor, a minutas de contratos, digamos assim, aos detalhes de uma negociação, a que o clube deve autorizar, o empresário, ele é o custodiador, ele é o contratante do atleta. Enfim, todos esses detalhes, tudo isso de costura, vamos dizer assim, essa relação do atleta com os clubes, ele tinha esse conhecimento. Para tanto, ele em determinado momento, pretendendo, visando a ganhar dinheiro, naturalmente, ele passa então a realizar uma série de falsificações de documentos. E o mais importante, né, que nós sempre trazemos a discussão, é de que hoje no nosso meio, todos aqueles que têm acesso a esse ambiente virtual, e por isso a nossa delegacia de crimes informáticos foi a que fez a investigação, essa criação desse perfil falso, essa conversa com ele mesmo, vamos dizer assim, que ele dava print dessas conversas que ele tinha com ele mesmo, pelo próprio WhatsApp, ele tentava fazer, então, ter credibilidade essa conversa com ele com ele mesmo, e ele criava esses perfis falsos, então, de empresários de futebol, e passava para outros dizendo, então, que conhecia, olha como eu converso com um empresário tal. E assim, então, ele criava uma certa credibilidade, um nicho de credibilidade dentro desse mundo negocial, que todos sabemos envolve altíssimos valores desse mercado.
Ele imita vozes, então, delegado?
Não.
São textos. São textos.
Tem a faixa aqui, crie dois WhatsApp, um deles, nomeie quem quiser e faça print depois da conversa e vai estar lá o X conversando com o Y. Basta que se coloque o nome ali.
O delegado Marco Guns, é um só estelionatário ou o senhor desconfia que possa ter uma quadrilha dando suporte?
Não. Ao que tudo indica da investigação, trata de uma pessoa específica, gananciosa, dinheirista, que entendeu e quis, digamos assim, foi seduzido por esse mundo do negócio, em que nós sabemos que há uma série de dificuldades para se conseguir chegar a ser um empresário de sucesso nessa área, todos sabem disso, não é uma área fácil, em que provavelmente a maioria dos atletas, não a pagadora, a maioria, vamos dizer assim, não vão ter contratos extraordinários como alguns, como esses que hoje nós conseguimos aprender documentos que falavam sobre esses atletas, que são atletas de altíssimo rendimento, que são poucos, vamos dizer assim, no mundo todo do futebol, são raros os jogadores que têm contratos de altíssimos valores. Então ele quis, então, digamos assim, entrar e se inserir nesse mundo, só que para se inserir nesse mundo ele praticou crimes contra a fé pública.
Delegado, o senhor disse a investigação de aproximadamente 3 meses, eu tenho informação que foi o Vinícius Prates, que o estelionatário teria até participado em alguns momentos do escritório do Vinícius Prates, e ali ele pegou a tarimba e decidiu fazer carreira solo no crime. Enfim, foi o Vinícius Prates que denunciou para a polícia também? O empresário do Damião?
Não só ele. Outros também, e a partir disso nós ampliamos. Assim que funciona, né? Nós temos denúncias anônimas, ou a própria vítima pode buscar a polícia, assim como esses empresários, o Vinícius é um deles, confiou à Polícia Civil esses fatos, que ele e seus atletas estão sendo vítimas, e a partir disso a Polícia Civil, o Estado então toma para si essa investigação, porque dever, e a partir disso então a gente amplia por meio de depoimentos diversos, cada assinatura, cada frase é analisada para ver se nós conseguimos traduzir isso em um teor documental, um teor, um depoimento, para que a gente então tenha provas, indícios, que de fato aquilo se trata de uma conduta criminosa, e não tão somente de um charlatanismo, ou mesmo de uma brincadeira.
Uhum. Ele tem antecedentes, delegado?
Não.
Ele está entrando no mundo do crime agora?
É, na realidade nós sabemos, né, que o nosso ambiente atual, ele é um pouco escorregadio para isso, né? Há muita aceitação moral do crime, infelizmente, no nosso Brasil, né? Então, é isso que nós sempre definimos, né? As polícias, elas devem ser extremamente valorizadas, porque o crime, ele deve ser combatido permanentemente. Então, na realidade, provavelmente, né? É isso. Ele, entendendo esse mundo altamente sedutor do mundo dos negócios, de atletas de alto rendimento, ele pretendeu, assim, ter esse, vamos dizer assim, pertencer a esse mundo e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro em virtude desse mundo.
A gente tem aqui o nome do Leandro Damião e do Luan, mas existem outros jogadores que ele tentou fazer essas falcatruas aí, delegado?
O que nós temos até o momento demonstrado de tentativa efetiva de negociação desses dois atletas? Ao que tudo indica também na investigação, poderíamos chegar também ao Walter Kahneman. Outros documentos também encontrados na casa dele dão conta de outros atletas que teriam autorização para serem negociados.
Uhum. O senhor agora chama para, como ele disse, a gente lida no mundo do futebol, embora o Internacional tenha uma gestão do Ministério Público, a gente é meio leigo nessas situações. O senhor agora chama as direções de Grêmio Inter para depor? Como é que funciona daqui para frente, delegado?
Com o aprofundamento dos documentos que foram apreendidos hoje, todos aqueles que tiveram o nome envolvido, porque o mais importante, deixar bastante claro, é que nesse contexto da investigação foi determinado que nós temos vítimas. Portanto, os empresários, os atletas, os clubes, são vítimas. Na realidade, nós temos um autor determinado que, com elementos suficientes até o momento, com provas suficientes que nós temos no inquérito policial, a polícia pode afirmar, sim, que descobriu, que havia, conseguiu ter provas suficientes da existência de um homem de 33 anos de idade, um estudante de direito, que, de fato, estava se passando por um empresário da área de futebol. E para ter credibilidade suficiente para abrir mercado, ele passou a falsificar documentos.
Bom, delegado,
essa é a investigação.
Se ele não consumou nenhum dos negócios que ele pretendia consumar...
Não, ele pegou 100 mil euros. O delegado não quis confirmar, para não atrapalhar a linha de... Mas ele pegou 100 mil euros na transação do Damião com a Ueda.
Então estamos diante de um estelionato concretizado, não tentado.
Como eu disse, a investigação ela vai ser aprofundada. Lesão patrimonial, econômica, contra qualquer das partes, vai ser aferida no inquérito policial. A Polícia Civil, nesse momento, não confirma nenhum prejuízo econômico ou financeiro para qualquer das partes.
E a necessidade...
Não é o momento de a Polícia Civil confirmar isso ou não. É necessário haver um aprofundamento da investigação.
E a necessidade para aprofundar a investigação e para o bem da própria investigação, é que ele seja preso provisoriamente, preventivamente, temporariamente?
Nós, da Polícia Civil, entendíamos haver a necessidade de a prisão temporária dele ter sido decretada. Mas, para nós que trabalhamos na Polícia Civil, uma atuação conjunta com as outras instituições, Poder Judiciário e Ministério Público, nós respeitamos absolutamente a decisão judicial que entendeu, neste momento das medidas de busca e apreensão, não ser proporcional à sua prisão temporária. O que nós respeitamos absolutamente, uma decisão respeitosa, fundamentada, justa. Portanto, nesse momento, a justiça entendeu não ser proporcional à prisão temporária desse agente.
Muito bem. Delegado Marco Guns, o senhor é delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, é isso?
Exatamente. Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.
Muito bem, parabéns pelo trabalho aí, que se vai ter um desdobramento, como o senhor mesmo disse, e a gente vai permanentemente entrar em contato com o senhor aí, delegado.
Tá bem.
Grande abraço. Muito bem. Muito obrigado.